A Câmara Municipal de Guarará apresenta a 18ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 22 de novembro de 2021.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora e todos aqui presentes. Por haver número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª Reunião Ordinária do dia 22 de novembro de 2021. Em discussão e votação da ata da 10ª reunião ordinária do dia 17 de novembro de 2021. Em discussão. Em votação, os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Gostaria aqui de estender o nosso boa noite a todos que estão nos assistindo pelo aplicativo da Câmara. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos ofícios e correspondência.
Boa noite, os vereadores, vereadora.
Boa noite.
Todo mundo aqui presente. Guarará, 22 de novembro de 2021. Assunto, informação. Excelentíssimo senhor presidente, venho por meio deste informar a vossa excelência que por motivo de enfermidade não poderei comparecer à reunião de hoje. Sendo só para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Abraão Tomás Anastácio, vereador. Ofício número 093 de 2021. Origem, gabinete do prefeito municipal. Assunto, informação. Data, 9/11/2021. Excelentíssimo presidente, senhor Marcelo Gomes Durão, Câmara Municipal de Guarará, Minas Gerais. Acusamos o recebimento dos requerimentos e indicações encaminhados por essa Casa Legislativa, através dos quais solicita a adoção de diversas providências e informações deste Poder Executivo. Em atenção ao teor dos requerimentos e indicações, temos a informar. Requerimento número 092 de 2021. No que se refere ao pedido de construção de um quebra-molas no texto da rua Dom Silvério, próximo à residência do Elton, cabe mencionar que a Prefeitura irá fazer a sinalização do local e também fazer a implantação do quebra-molas. Requerimento número 094 de 2021. Em relação ao pedido de esclarecimento sobre o cumprimento da emenda impositiva no valor de R$ 8.768,50, de autoria do vereador Everton Gomes Almeida, insta salientar que o Edil, no momento da aprovação da emenda, indicou que os recursos deveriam ser utilizados para a construção de uma academia ao ar livre. Contudo, segundo informações obtidas junto ao setor de licitação, os recursos indicados não foram suficientes para atender por objeto o objeto da mencionada emenda, embora não conseguimos realizar estas obras neste momento. As mesmas continuam nos planos dessa administração para que possam ser realizados no menor espaço de tempo possível. Requerimento número 095/2021. Em relação ao pedido de esclarecimento sobre o cumprimento da emenda impositiva de autoria dos vereadores Marcelo Gomes Durão e Eduardo Augusto da Costa Castro, cabe mencionar que cada vereador indicou o valor de R$ 8.768,50, os quais foram somados ao valor já existente na dotação orçamentária, seriam destinados à construção e reforma de quadras poliesportivas em nossa cidade. Contudo, essa administração planejava promover a construção e reforma das quadras poliesportivas com recursos oriundos de um convênio. Como a celebração de um convênio nesse sentido não foi possível, restou-se a inviabilizada a execução de tais obras, utilizando-se apenas os recursos financeiros indicados pelos nobres edis. Embora não conseguimos realizar estas obras neste momento, as mesmas continuam nos planos dessa administração, para que possam ser realizados no menor espaço de tempo possível. Requerimento número 096 de 2021. Em relação à situação do caminhão da Decamp, por se tratar de bem imóvel pertencente à empresa privada, a localização do referido veículo não se encontra vinculada a qualquer tipo de interesse público. Requerimento número 098 de 2021. No tocante ao pedido de construção de um muro de contenção na casa do senhor Fernando, cabe mencionar que tal obra encontra-se prevista em um convênio celebrado pelo município por intermédio da Caixa Econômica Federal, SINCONVE, número 8665-31/2018. O processo de licitação feito pela Prefeitura está aguardando a aprovação da SEF, para que o valor do recurso financeiro destinado à execução do serviço sejam liberados na conta bancária da Prefeitura. Assim, tão logo tais situações estejam resolvidas, as obras serão iniciadas. Indicação número 002 de 2021. Em relação ao teor da indicação feita por esta Câmara Municipal, relativa à apresentação de projeto de lei que cria o Conselho Municipal de Esportes em nossa cidade, cabe registrar que estaremos encaminhando a questão ao Departamento Jurídico do município para a elaboração da proposição, tratando de matéria sugerida nesta indicação pelo nobre Edis. Indicação número 003 de 2021. Em relação ao teor da indicação feita por essa Câmara Municipal, relativa à apresentação de projeto de lei que cria brigada de incêndio em nossa cidade, cabe registrar que estaremos encaminhando a questão ao Departamento Jurídico do município para a elaboração da proposição, tratando de matéria sugerida nesta indicação pelo nobre Edis. Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. Cordialmente, José Maurício de Sales, Prefeito Municipal.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos 99, 100, 101 e 102.
Requerimento número 099 de 2021. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: passar a máquina no córrego do bairro Areal. Justificativo: solicitamos a vossa excelência que atenda o mais rápido possível esse pedido, que vem munido de requerimento com um abaixo assinado, devidamente protocolado na Prefeitura em 1º de março de 2021, pela senhora Maria Lúcia de Assis Leite, e fotos do córrego do bairro Areal, que já chegou ao nível do esgoto das residências em Tupinos. Enfatizamos que os mesmos documentos foram protocolados na Promotoria de Justiça da comarca de Bicas em 2/6/2021. Por não ter sido feita a devida limpeza com a reta escavadeira, conforme estão fazendo nos córregos de Bicas, porque o córrego nivelou com o esgoto das casas, causando vários transtornos com a proliferação de cobras, ratos, baratas, pernilongos e lacraias que aparecem nas residências dos moradores do citado local. Diante dessa situação de calamidade pública, pedimos que seja passada a máquina no córrego para resolver esse terrível problema, pois é inaceitável nos dias de hoje vermos esse tipo de cenário em nossa cidade. Vamos respeitar os munícipes e procurar sempre lhes oferecer uma vida de qualidade em todos os aspectos. Esse é o dever dos poderes legislativo e executivo. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 22 de novembro de 2021. Edu do Táxi, vereador proponente. Requerimento número 100/2021. Pedido de providência. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: reforma do bueiro no bairro Mundo Novo. Justificativo: pedimos encarecidamente que seja feita uma reforma urgente no bueiro que fica na rua Oswaldo Cunha, esquina com a rua Gerson Elias, o qual se encontra completamente quebrado, como é demonstrado através das fotos em anexo. Diante do perigo iminente, as pessoas correm risco de se machucarem gravemente, o que certamente não é o desejo de Vossa Excelência. Nós, enquanto Poder Legislativo, procuramos sempre fazer a nossa parte, que é fiscalizar e solicitar-lhe o melhor para a população, cabendo a vós executar. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 22 de novembro de 2021. Pastora France, vereadora proponente. Requerimento número 101 de 2021. Moção de aplauso. Venho por meio deste, nos termos dessa augusta Casa de Leis, após a anuência do plenário, requerer o envio de moção de aplauso ao senhor Pedro Henrique Campos Arcanjo, 30 anos da equipe Luiz Bastos, projeto Corra. Mora em Guarará há 4 anos. Já participou da corrida de São Silvestre por 5 vezes, chegando em todas elas entre os 100 primeiros colocados, com quase 45 mil participantes de praticamente o mundo inteiro. Na Volta Internacional da Pampulha, no ano de 2019, largou no grupo de elite e foi top 20. No Forte Ranking de Juiz de Fora, ficou em 5º lugar geral com os melhores atletas da região. E no Ranking G10, da Zona da Mata Mineira, conseguiu 3º lugar geral. Foi destaque em várias provas da nossa região, sempre subindo ao pódio geral entre os melhores corredores de toda a região. Foi tricampeão da meia maratona da Advocacia RJBH e o 23º colocado geral na Maratona do Chile, sendo o segundo brasileiro, e conquistou a 6ª colocação geral na Maratona de Porto Alegre. Como se não bastasse esse cenário de tantas conquistas, o nosso campeão se destacou em várias provas no país. Por essa razão, pensamos ser relevante esta moção, razão de solicitar o voto favorável dos nobres edis, encaminhando-se este requerimento pelo reconhecimento desse jovem senhor que há poucos anos reside em nosso município e já nos enche de orgulho e nos representa pelo Brasil, além das fronteiras, através do esporte, que é sinônimo de vida saudável. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 22 de novembro de 2021. Abraão Dudins, vereador proponente. Requerimento número 102 de 2021. Pedido de informação. Solicitamos ao presidente da Câmara, senhor Marcelo Gomes Durão, que encaminhe este requerimento para o excelentíssimo prefeito municipal, senhor José Maurício de Sales. Assunto: local onde se encontra o calçamento retirado da via pública localizada na Praça do Divino. Justificativo: o pedido se faz necessário, pois o calçamento substituído possui grande volume, podendo ser utilizado no calçamento das vias públicas que necessitam de tal manutenção. Sem mais para o momento, renovamos nosso protesto de estima e consideração. Sala de Sessões, Guarará, 22 de novembro de 2021. Pedrinho Cassete, vereador proponente. Pastora France, vereador proponente.
Em discussão os requerimentos. Com a palavra o vereador Edu do Táxi.
Primeiramente, boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite, seus vereadores, vereadora e ao povo aqui presente. Agradeço por vocês estarem sempre aqui. Alguns comentários que eu gostaria de falar é o seguinte. Primeiramente, eu gostaria de pedir ao Executivo que quando ele respondesse os requerimentos, como está aqui, não, já está de parabéns, está respondendo. Porque antes nem responder, não respondi. Só que tem que eu gostaria que ele colocasse o requerimento a quem especificou. Porque acontece o seguinte, aqui, ó, por exemplo, para mim está aqui, Edu. O outro está Edu. O outro lá não tem, não tem, não tem. Então, ele especificasse a quem pediu. Porque acontece o seguinte, as pessoas não sabem quem fez o requerimento. Então, eu gostaria que o Executivo especificasse, quando ele mandar a resposta, ao vereador. A resposta ao vereador, porque fomos nós que pedimos. Então, quando um de nós pedimos, ele tem que responder para nós. Porque senão fica assim, como se fosse um requerimento de todos, ou então de qualquer um. Então, eu gostaria que ele especificasse a pessoa que o fez, tá? Somente isso um pedido, mas já agradeço ele por ter respondido. Outra coisa que eu gostaria de falar é o seguinte, é que toda semana tem uma fofoca. Cada semana é uma coisa. Uma semana é um caminhão, uma semana é falta de médico, é remédio, é não sei o quê. Cada semana é uma situação. E essa semana agora é um MEI, que nós vereadores... Nós aqui não estamos votando, segundo todo mundo fala, que todos os vereadores não estão votando, não liberamos dinheiro para que sejam contratados todos eles que trabalham pelo MEI. Olha que mentira. Todos que estavam aqui presentes viram que tudo que ele pediu nós liberamos. Então o vereador aqui não deixou de provar nada. Mas o pessoal escuta aquela fofoca. Então se continuar desse jeito, nós vamos ter que convocar todos os secretários aqui. Cada vez que acontecer um problema desse, a gente vai ter que convocar o secretário daquela área. Porque dá a impressão que nós, vereadores, nós que somos aqui o pior de tudo. Porque é nós que estamos travando todo mundo. E agora estão falando que os MEI têm que não vão ser convocados, porque não vão ser contratados, porque nós estamos travando, que nós... Já teve discussão, o Pedro Cassetti sabe, ele teve, discutiram lá com ele. Discutiu comigo, ele sabe, ele teve presente. Como teve, não sei se teve discussão com mais algum vereador. Então isso não pode esse tipo de coisa acontecer. Porque nós só pedimos esclarecimento. Ele mandou, a gente vota. Mas ele tem que esclarecer aonde é, a área que é. Aí para construção de casa, nós não vamos nunca travar. É para construção, nós não vamos travar. MEI. O dia que nós vamos travar para manter emprego das pessoas, aí as pessoas vêm e conversam fiado, como conversaram com o Pedrinho Cassete comigo, no meio da rua. A gente dá passa vergonha. Porque as pessoas não vêm aqui como vocês estão aqui, para saber a verdade e a realidade. Porque as pessoas escutam e vão aumentando, aí vira fofoca. Então eu gostaria que, para eliminar isso, já houve na área de saúde, já houve na área de de educação, já agora, por exemplo, na área de transporte, e agora está na área do MEI, que já é direto com o executivo. Então, eu espero que isso acabe. Porque, segundo eu fiquei sabendo, nós votamos tudo que ele pediu. Ele especificou. Ele pediu 5%, nós não demos. Ele especificou, nós votamos. Então, acho que nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, que é simplesmente fiscalizar o executivo. Outra coisa, uma resposta que não chegou aqui foi sobre os professores. Nós entramos, minha resposta sobre os professores do 14º, até agora não teve uma resposta concreta. Então, nós estamos aguardando uma resposta sobre o 14º dos professores. Que os professores estão nos cobrando, então eu quero saber. Como todos os vereadores aqui querem saber sobre o 14º. Porque é uma coisa que, segundo nós estamos sabendo, alguns falam que não. Mas Bicas dizem que vai pagar o 14º, 15º, 16º. Então vamos aguardar. Eu não tenho certeza, então eu não posso falar. Eu não tenho certeza, mas eu aguardo. Porque os professores estão nos cobrando. E eles vão vir em massa aqui. Então eu estou fazendo essa cobrança em nome deles. Porque eles pediram, nós entramos, encaminhamos, eu, Pedro Egino e o Marcelo Durão. Então acontece o seguinte, nós precisamos de uma resposta também. Vai ser? Não dá? Não tem dinheiro? Mostre por que não tem dinheiro. Se não der, nós queremos saber por que não pode. Não tem a lei? Então não sinto muito, mas janeiro próximo a gente coloca essa lei aqui dentro. Nós temos esse poder. Em janeiro próximo a gente põe o 14º até o 15º, se for possível. E outra coisa, o executivo também mostrou um negócio, respondeu ali, duas coisas ali que eles erraram ali. Sobre, nessa cidade, falou que sobre as emendas impositivas, sobre o valor que nós colocamos, tanto eu quanto o Marcelo Durão e o Everton. Que o Everton era na, como é que chama, né, negócio de esporte, ali no que era na Capelinha, fazer uma academia ali, mas ele não fazia parte junto com nós. Isso não é verdade. E outra coisa, sobre eu e Marcelo Durão, ele falou que nós pedimos quadras nesta cidade. Nestas é uma coisa, nesta é outra. Porque nesta engloba várias. E nós pedimos para o bairro São Paulo. Nós não pedimos, em hipótese nenhuma, pode ler todos os vereadores aí que está escrito mais. Não, nós pedimos para o bairro São Paulo. Foi colocado o bairro São Paulo. Não foi incluída outra nenhuma. Que tá, segundo ele está falando aqui, que são várias. Não, nós não pedimos. Nós incluímos o bairro São Paulo. E vocês todos estão de posse do documento aí, pode ler, tá? Então, nós falamos o bairro São Paulo. Então, quero agradecer a todos vocês. O meu muito obrigado. Tudo de bom.
Com a palavra, vereador Pedrinho Cassetti.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite aos presentes aqui. Boa noite, pastora. Eu tenho duas colocações para fazer, que é a respeito desse requerimento que de minha autoria e da autoria da pastora, porque se nós estamos atravessando um momento de dificuldade financeira, esses bloquetes aqui da praça seria de grande utilidade para o término da rua do bairro São Paulo, da Jacinto Carreiro, prolongamento da Jacinto Carreiro. Eu acho que a prefeitura tem a saibreira, ela tem o saibro de graça. Já tem as pedras de graça. Ela tem a mão de obra na Secretaria de Obras. Eu acho que está faltando aí é força de vontade e executar essa obra. E esse requerimento é porque eu não estou sabendo aonde que estão esses bloquetes. Porque até segundo o nosso nobre colega aqui, o Pita, esses bloquetes são centenários. Acho que ele é até tombado pelo patrimônio, de tão antigo que ele é. Que deu até uma polêmica na época quando o ex-prefeito André tirou. Né? Então, tirou e está tirado. E eu acho que devia agora, como já está retirado e está abandonado em algum lugar, ou escondido em algum lugar, ou está no parque de exposição, em algum lugar, devia pegar esses bloquetes e calçar lá. Ué. É do município o bloquete? Paralelo, né? Desculpa aí. Era um paralelo de grandão assim. Então, gente, isso aí é até uma falta de visão de administração, deixar o trem abandonado e a rua lá do bairro São Paulo, as duas ruas, tendo a necessidade do calçamento dela. Não vai gastar nada, vai gastar só o transporte e o pessoal para calçar lá. E a minha segunda colocação também é a respeito do que o vereador Edu disse, da indicação que fizemos a respeito do 14º dos professores. Eu não consigo entender o porquê de não dar. Será que os prefeitos que estão autorizando são loucos, se é proibido por lei? Então eu queria que tivesse sendo feito um levantamento para esta casa, para poder saber o que é proibido nesse projeto. nessa liberação desse dinheiro. Vai devolver? Não, nós não... Seja franco, assim, ó, nós não vamos dar o 14º. Então, a prefeitura vai devolver isso tudo para o governo. Entendeu? Eu também queria, assim, que tivesse um esclarecimento mais amplo. Porque na reunião que nós tivemos com o contador da prefeitura, ele só falou que não pode dar quem fere a lei 173. E eu pesquisei a lei não proíbe. Aquilo foi uma consulta que foi feita. Por que que os municípios estão dando em Minas Gerais, os outros? Será que só Guarará que vai seguir essa lei à risca? Eu queria que tivesse assim, um documento jurídico mais detalhado explicando por que que não pode dar. Eu queria ter em mãos. E queria que o nosso secretário pudesse ler isso em público, porque aí ficava um troço mais transparente. Tanto para nós, que fizemos a indicação, tanto como para o prefeito, que vai falar que não, por exemplo, eu não vou dar por causa disso e disso e disso. Ele está explicando e está justificando. E para os professores, para não ficar nessa esperança, ah, vou ganhar, não vou ganhar. Então, eu só queria entender isso. Por que que uns municípios vão dar, exemplo, Bicas vai dar, né, o nosso nobre falou aí, Piquiri vai dar. Tem municípios em Minas Gerais que vai dar um valor estimado de 10 mil reais para professores. Entendeu? Isso aí é lógico que tem que ver a carga horária de cada professor, né? Então eu queria entender isso melhor, que eu não estou conseguindo entender. Porque foi passado para nós que não é aconselhável dar. Não pode dar que está infringindo a lei 173. A lei 173 fala para dar aumento salarial. Ela permite te dar o aumento salarial. Só que isso vai ter que fazer um impacto orçamentário. É, isso não pode, depois que deu o aumento, você não pode tirar mais. Então eu acredito que muitos municípios estão fazendo isso, justamente dando um abono, porque se o ano que vem não vier esse valor, eles não dão. Agora, se você der o aumento, o ano que vem não vem, como é que você vai fazer? Então eu gostaria de que fosse esclarecido por escrito para nós vereadores, da nossa assessoria. Tá um pedido que eu faço à doutora Bianca até, que infelizmente ela não está presente. Mas eu gostaria que na próxima reunião, que nós pudéssemos ter isso por escrito em mãos, tanto da nossa assessoria, quanto da assessoria do executivo. Porque, até mesmo porque o requerimento, a indicação já fez 15, já passou, extrapolou o prazo de 15 dias, e a gente não tem resposta para falar com o professor. Realmente, o vereador Edu está certo. A gente não tem resposta, a gente não sabe, a gente fica no ar também. Mas vocês fizeram um negócio e não sabe o que vai acontecer agora? Vocês fizeram por fazer? Então eu gostaria de ter um documento em mãos para que eu possa estar explicando se eventualmente algum professor me abordar e eu saber o que falar com ele. Eu falo assim, vai dar? Não, vai dar sim. Aí lá na frente o prefeito não dá, como é que eu fico? Sendo que foi uma indicação de nossa autoria, aprovado por unanimidade nessa casa. Então eu só queria de ter em mãos essa resposta, esse esclarecimento. Tá? Se ele, a gente vai dar assim, mas a gente está fazendo o estudo. Beleza, a gente vai aguardar. Tá, senhor presidente? Então fica aí esse pedido e esse meu desabafo também. Muito obrigado.
Com certeza, vereador, como nós fomos autor, né, do projeto, nada mais justo do que cobrar, né, do executivo, tanto nós quanto também todos os vereadores que aprovaram por unanimidade. Agora, eu gostaria de tá pedindo ao executivo que nos enviasse o mais rápido possível uma resposta, porque a pior coisa que tem é a pessoa ficar esperando, o professor ficar nessa dúvida, não é isso? Então eu peço aqui ao executivo que possa nos dar mais informações o mais breve possível. Outra coisa que eu queria pedir também ao executivo é que nessa emenda impositiva feita por mim e pelo vereador Edu do Táxi, que ele mencionou aqui que foi a emenda de 8 mil e poucos reais para cada vereador que foi destinado. E eu gostaria de saber onde que foi executado essa obra, esse valor que foi de 16 mil e poucos reais. Tá joia? Com a palavra, vereador Juninho Cassetti.
Eu queria falar aqui sobre o que o vereador Edu Táxi falou. Vamos fazer uma propaganda aí do nosso aplicativo, Edu, sobre quem fez os requerimentos. Aí no aplicativo tem lá o número do requerimento e tem quem postou. Então vamos fazer uma propaganda que o pessoal começar a usar o aplicativo, entendeu? Igual você pediu que o prefeito mande com o nome de que o vereador que fez o requerimento. Então, o requerimento, a gente vamos fazer essa propaganda aí, que a pessoa acessar o aplicativo, a pessoa está acompanhando esse aplicativo aí, que é muito importante para a gente e para o povo também. E, o vereador Pedrinho, sobre o calçamento, eu, assim, eu dei uma sondada, eu acho que a administração, na mesma administração que trocou ele, eu acho que deu destino nesse calçamento aí, nessas pedras, eu acho que não existe mais não. Assim, eu dei uma sondada aí que eu vi no aplicativo sobre isso, tá joia? Eu acho que não tem essas pedras mais não. É só isso, presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim, filho.
Só para reforçar aqui, boa noite a todos, boa noite vereadores, vereadoras, todos presentes. É sobre o calçamento também, Pedrinho, foi na nossa gestão, né Eduardo? Nós fomos muito criticados, você lembra aqui na beira da Câmara, não deixar fazer uma besteira, como é que nós ia proibir? Você já estava, já o tudo o orçamento, fizeram aquilo correndo, e esse calçamento que o Juninho falou, não existe. Eles calçaram ali, que tiraram o broquete na época ali, colocou lá no, na rua do Eduardo ali, perto da loteria ali. Você lembra? Quando fizeram aquela obra lá, na outra gestão. Aí alguns, tá ali, eles puseram ali. Agora, eu acho que não tem essas pedras mais na prefeitura. Pra onde que foi, pra onde se deram pra alguém, não sei o que. Aí nós não ficamos sabendo de nada. Isso aí foi feito, corrido, até fizeram uma grande besteira que acabaram com o centro da cidade. Cansei de falar com o ex-prefeito. Faz isso lá no Mundo Novo, onde é que tem aquele campinho já no... Não foram acabar com o campinho na época para construir casa? Ter feito uma área de lazer lá, mas não ouvia a gente. Do lado lembra disso aí. Nós fomos criticados aqui. No dia que vieram passar o slide aqui, o centro de Guará fica bonito. É o sonho, mas não foi nada disso. Fizeram o troço correndo, não deu certo. O prefeito entrou, teve que desmanchar. Pelo que eu sei, a Caixa não deixa tirar esse calçamento de agora. Até o demônio falou, não, se puder pôr o que era antes, mas aonde que está? Então eu também procurei saber, igual o Juninho falou aí, eu acho que não existe na prefeitura. É só isso, presidente.
Com a palavra, vereador Pedrinho Cassete.
Eu agradeço aí a atenção dos nobres, mas isso é um bem público. Então, na época que vocês me disseram que eu não era vereador, não estava aqui presente, mas hoje eu estou solicitando a resposta do executivo, que é o nosso prefeito atual. Se ele entrou no município, assumiu o município com os problemas que tem, é responsabilidade dele. Então, eu quero a resposta dele, não é do ex-prefeito. Ele que acione o ex-prefeito na justiça ou o que for. Eu não tenho nada com ele, com o ex-prefeito. O que aconteceu quando ele assumiu a gestão, quando ele ganhou do André? Não tenho nada com isso. Eu não era prefeito, não era vereador, eu não era nada. Eu estava simplesmente de fora. Eu fiquei 8 anos fora. Então, hoje eu estou aqui, quero uma resposta do executivo, onde está os paralelos. Não tem mais paralelo. Ele vai ter que dar conta. É obrigação da Câmara mover uma ação contra ele, para ele mover, ter o direito de mover uma ação com quem deixou. Porque, mesmo que seja ex-prefeito, ele é responsável. Porque em Belo Horizonte existe uma delegacia de crimes de prefeitos e ex-prefeitos. Ex-prefeitos. Eu já estive lá e já conversei com o chefe lá. Eu já estive lá uma vez. E eu sei como é que funciona aquilo lá. Basta simplesmente uma denúncia. Tá? Então, se ele julgou fora, se ele deu para os outros, é ele que vai ter que arcar com as responsabilidades. É ele que é o gestor do município hoje. Então, a obrigação dele, volto a falar, é de me dar uma resposta aonde está os bloquetes. Porque é muito fácil calcular a quantidade de bloquete que tinha aqui. É só você medir a rua, tchum, tchum, mede o tamanho de cada bloquete, se for necessário. Você vai saber quantos bloquetes você gastava. Se tem 100 metros de rua por 20, cada bloquete tem 10, cada paralelo tem 10. Então você divide isso aí, você vai ver quantos paralelos você vai achar. Quantos metros cúbicos você vai achar de paralelo. Caso ele não tenha, aí quem vai decidir como que vai ser feita essa devolução, porque é um troço que é um bem público, é um bem público aquilo. A partir do momento que a prefeitura pagou, é dela, é do município, é de todos os munícipes. Eu entendo assim, a partir do momento que ela pagou pela colocação do paralelo, há não sei quantos anos atrás, é do município. Ah, não, foi doado, é do município. Então, para ele tirar, igual tirou, colocou outro no lugar, ele tinha que dar um destino para aquele paralelo. Se ele foi irresponsável, A culpa não é minha. Eu não era administrador na época. Então, que o irresponsável que deu sumiço nos paralelos, que seja acionado pela justiça. Você sabe quanto custa um paralelo? Você sabe o trabalho que dá para fazer um paralelo? Porque é feito manual, é artesanal. Então, meus senhores, a gente tem que ver direitinho isso aí, qual que é a nossa função aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Julimar.
Boa noite, senhor presidente, a todos os vereadores, vereadora.
Boa noite.
Os amigos aqui que estão acompanhando. Estou gostando de ver, porque está melhorando cada dia mais, aparecendo, entendeu? E o que que acontece? Eu queria fazer uma reclamação com o prefeito devido aos meninos do lixo, cara. Que eles estão, já foram feitos vários requerimentos para eles, os IPIs deles, e os meninos têm medo de ir lá. Eu tive lá, conversei com a Maria, ela falou que deu os IPIs e os meninos andando sem. Então a gente não sabe, porque eu perguntei os meninos, eles falaram que não tem os IPIs. Então o que que acontece? Aonde que está o erro? Então eu acho que teria que ter uma fiscalização para bater mais em cima disso aí, entendeu? Porque se eles machucam por falta de IPIs, vai em cima de quem? Do prefeito ou é eles que é culpado? Entendeu? Então eu acho que a gente teria que saber aí, entendeu? Mais informação sobre isso, porque eu conversei com a Maria, entendeu? Ela falou que já deu os IPIs, mas os meninos estão sem IPIs, então quer dizer, se eles são errados, eu acho que deveria ser punido. Entendeu? Eles teriam que ser punidos, porque aí o erro é deles. Se eles danificou antes do tempo, antes de trocar, entendeu? Então eu acho que o prefeito ou o secretário teria que prestar mais atenção nisso aí para bater mais em cima dos meninos e colocar eles usando os IPIs, entendeu? Porque um dia tá outro, então a gente não sabe certo quem que pegou os IPIs para trabalhar. Então fica aqui meu apelo aqui com o prefeito, tá bom? Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Edu do Táxi.
Foi muito bom o nosso nobre vereador Julimar ter lembrado sobre isso aí, que, segundo me consta, eu já fiz esse requerimento, a cobrança do pessoal do lixo, porque é brincadeira. Você vê que na pandemia, onde todos eram vacinados, eles foram os últimos. Eles me cobravam, igual o Julimar aí foi cobrado. Os últimos a ser vacinados foram eles. Eles tinham que ser um dos primeiros. E esse, repara para vocês verem, gente. Parabéns ao executivo, que o caminhão do lixo está aí. Mas olha como é que eles estão trabalhando, o pessoal. Sem luva, sem equipamento de chuva, sem bota, sem nada. Cada semana é um. Ué, tem que ter uma equipe organizada. Então eu parabenizo você, Julimar, sobre isso que você falou. Porque isso aí já foi feito o requerimento e não teve resposta e está isso até hoje. Então eu só estou concretizando isso. Agora, outra coisa que eu queria falar é que eu esqueci sobre o requerimento do córrego, não é do córrego do Areal. Eu quero que consiga para todos os córregos do Guarará. Porque se vocês não sabem, eu gostaria que vocês fizessem uma visita a Bicas, se vocês quiserem, todos vocês, por favor, vocês podem fazer. Vai ser feito em todos os córregos de Bicas. Se vocês quiserem agora, eu vou na Rua 15 para vocês verem. Era um córrego, agora é um rio. Vai lá para você ver. A máquina, vai lá, é um rio que está sendo passado, e vai ser passado em todos os lugares, vai ser passado na Rua da Caixa, vai ser passado em todos os lugares, já está decidido. Então eu também, não pode que meio ambiente, que é isso aqui e tudo mais. Então por que não passar em Guarará também? O Marcelo me chamou para a gente ir em São João, para a gente ir lá ver. Mas você está vendo que a lei tá liberada, porque senão lá já estava travado. Só porque do delegado Elber é o delegado? Não. Porque está dentro da lei. Com certeza ele está fazendo porque está dentro da lei. Então, já pensou se acontecer isso aí? Em vez de ficar capinando, passar os pessoal, tadinho. Às vezes manual lá, todo mês capinando. A máquina passando, fica um ano sem passar ninguém. E essa mão de obra pode ir para outros lugares. Construção civil, construção de casa e tudo mais. E outro detalhe é o seguinte, aqui para terminar minha voz aqui, é o seguinte. Vocês tocaram um assunto sobre essa lei 173 dos professores. Então acontece o seguinte, eu vou deixar uma coisa muito bem clara aqui. Se por um acaso acontecer, não derem o 14º aos professores, nós vamos pedir quanto vai ser o repasse que eles vão devolver, que o executivo vai devolver. Agora imagine só. Que se o executivo devolver ao governo federal um repasse superior ao que daria o 14º para eles, acima da lei 173, e aí? Você sabe muito bem que nós temos como saber. Imagina só, eu devolvo tanto, mas eu não dou isso aos professores. Então nós vamos pedir. Se acontecer isso aí, nós vamos querer saber quanto vai ser devolvido. Porque essa casa aqui também tem que devolver. Porque se nós não gastarmos o dinheiro aqui, tudo que vem para essa casa aqui, se nós tivermos 100, 200, 300 mil, nós temos que devolver para ele, para o prefeito. Se não for gasto, nós não podemos ficar com um centavo. Nós temos que devolver para ele, está aqui, ó. Nós temos que prestar conta para ele. Então também nós podemos pedir para ele, para prestar conta de quanto ele vai devolver. E já pensou? Toda essa quantidade de professores ficaram sabendo que a devolução foi muito superior ao 14º deles. E nas outras cidades pagaram? Fica aí só o meu... A minha ponto de interrogação. Obrigado.
Com a palavra, vereador Eduardo da Loteria.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Vereadores, vereadora, população aqui presente, população que nos assiste pelo aplicativo. Rapidamente, eu gostaria de dar uma resposta ao vereador Pedro Gino, Pedro Cassete, né? E o Edu. Com relação a essa questão do 14º, é o que a gente já sabe. Isso aí não adianta querer outra resposta, tá entendendo? Porque eles vão dar realmente sempre outra resposta, né? É porque foi pedido por nós, vereadores, isso aí tá na cara, entendeu? Eu já vivi situações onde as pessoas vinham me pedir ajuda, né, para me fazer algum tipo de pedido ao prefeito, e eu falava para as pessoas, falava, olha, vai você direto ao prefeito. Porque se você falar do meu nome, você não vai conseguir não, cara. Entendeu? É um absurdo isso, cara. Entendeu? Mas eu falo, nem toca no meu nome, cara. Não toca porque, porra, brincadeira. Entendeu? Quer dizer, eu tô pedindo uma coisa certa, uma coisa, né? Eu até, Deus que me perdoe até falar isso, mas eu falo que política, rapaz, é a ciência do capeta. Porque não é possível você ser uma pessoa, querer uma coisa certa e você tá sempre errado. Tá entendendo? É uma coisa inacreditável isso, sabe? Então, sempre chegar para as pessoas, até hoje, ó, vai lá no prefeito, mas não fala no meu nome, cara. Se falar meu nome, não consegue. Aí, muitas vezes, a pessoa ia no prefeito e conseguia. Pô, aí, deu certo, então, não toca no meu nome não, meu amigo. Quer dizer, isso é um absurdo, cara, entendeu? Eu chegar a um ponto desse, né? O vereador pedir pro cidadão que veio, né, recorrer até a gente, para não tocar no nome da gente, para não criar uma situação que, realmente, ele não ia conseguir resolver o problema dele. Com relação ao vereador Pedro Cassete, eu era vereador no mandato do ex-prefeito, e com relação às pedras, né, e o bloquete, aí tem uma confusão aí de bloquete e pedra. Foi retirado, né, o bloquete aqui da Luiz Viana e foi levado para a rua João Bordonal, que é a rua ali do lado da loteria. E a Luiz Viana é essa aqui, do lado da igreja. E foi colocado, as pedras foram colocadas na Luiz Viana. Então aí eu não tenho condições de dizer para o senhor de metro quadrado, né, no caso, teria que fazer uma medição, mas foram utilizados dessa forma. O que foi tirado da Luiz Viana foi levado para João Bordonal, e o que foi retirado aqui do centro foi colocado na Luiz Viana. Isso foi o que ficou aí para todo mundo ver. Agora, essa questão de quantidade, né, de metros quadrados, aí eu não posso te dizer com relação a isso. Mas só estou fazendo dando essa informação, que eu também, né, na época eu era vereador, juntamente com o vereador Pita e o Marcelo. Então foi o que aconteceu. Com o Edu também, o vereador Edu também. Então, o que eu posso te informar é isso. Agora, o que aconteceu com... Se sobrou e o que aconteceu com o restante, eu não tenho como falar para o senhor. Talvez, realmente, seria interessante que o prefeito pudesse estar falando se existe alguma quantidade ainda que possa ser utilizada. Tá legal? Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos aí.
Em votação, os requerimentos. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Requerimentos aprovados por unanimidade. Peço primeiro ao secretário que faça a apresentação dos pareceres do projeto de lei número 019/2021 do Executivo.
Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Assunto: projeto de lei do Executivo número 019/2021. Relator: Paulo Roberto Cassete Júnior. Encaminhado o projeto de lei número 019/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que altera as disposições da Lei Municipal número 1102 de 2020, que dispõe sobre a concessão de subvenções sociais e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo, princípio, promover a adequação do valor da dotação orçamentária destinada ao sítio Shalom, Associação Remer, de acordo com as reais necessidades da Prefeitura e da mencionada entidade assistencial. O referido projeto recebeu o parecer favorável da assessoria jurídica e contábil desta casa. Da competência e iniciativa. Primeiramente, cumpre salientar que a Lei Orgânica Municipal estabelece que é competência privativa do prefeito municipal legislar sobre assunto de interesse local, o que é respaldado pelo artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Respaldando esse entendimento, a Lei Orgânica Municipal prevê a presente competência do Executivo perante a matéria abordada no presente projeto de lei em seu artigo 65, inciso 6º e artigo 90, inciso 27. Artigo 65. É de exclusiva competência do Prefeito Municipal a iniciativa das leis que, 6º, determinem as diretrizes orçamentárias e autorize a abertura de crédito ou conceda auxílio, prêmios e subvenções. Artigo 90. E competência privativa do prefeito. 27. Conceder auxílios, prêmios e subvenções nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição prévia e anualmente aprovado pela Câmara. Portanto, é clara a competência do senhor prefeito em propor o presente projeto de lei do direito. De acordo com o artigo 12 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, as subvenções sociais são classificadas no grupamento denominado transferências correntes e destinam-se a atender às despesas de custeio de entidades públicas ou privadas, sem finalidades lucrativas, de caráter assistencial, médica, educacional ou cultural, subvenções sociais ou de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril, subvenções econômicas. Se não, vejamos. Artigo 12. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas. 1. Subvenções sociais, as que se destinem a instituições públicas ou privadas de caráter essencial ou cultural, sem finalidade lucrativa. Conforme se depreende da análise dos dispositivos legais transcritos, as subvenções visam a prestação de serviços essenciais de assistência social, médica e educacional, de caráter industrial, comercial, agrícola ou pastoril, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos for mais econômica para a administração pública. Para a consecução da operação de exame, a lei impõe a existência de prévia autorização legislativa e a expedição de decreto emanado do Poder Executivo. É de bom alvitre salientar que a alteração das dotações destinadas ao repasse de subvenções devidas ao sítio Shalom já se encontra devidamente aprovada na Lei Municipal número 1115, de 29 de junho de 2021, onde já consta um acréscimo na dotação correspondente, qual seja, destinada ao empenho dos valores das subvenções devidas ao Instituto Remer. Por fim, aduzimos que o projeto em exame está em plena consonância com a legislação pertinente à matéria, restando ao nobres edis analisar o mérito da questão, apreciando a operação em comento com as cautelas de praxe. Perfilhando neste entendimento, temos que o projeto de lei e análise não afronta qualquer dispositivo legal e a Constituição. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, pelas razões acima descritas, por unanimidade, é favorável à tramitação do projeto de lei, eis que não possui qualquer impedimento para apreciação de mérito pelo plenário desta Casa. Guarará, 22 de novembro de 2021. Assinam Paulo Roberto Cassete Júnior, Milton Casarim Filho e Eduardo Augusto da Costa Castro.
Em votação, os pareceres. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Com a palavra, vereador Pedro Higino.
Eu só queria ter um esclarecimentozinho aqui no seguinte. Que dia que esse projeto deu entrada na casa?
Acredito ter sido no último dia que nós fizemos a votação. Foi apresentado.
Mas qual reunião? Na reunião extraordinária?
Acredito que sim. Se não me falha a memória.
Oh, mas aí nós estamos tendo dois pesos, duas medidas. Porque certa vez eu tentei entrar com um requerimento que eu fui pego de surpresa. Não podia, porque era reunião extraordinária. E esse projeto entrou na reunião extraordinária?
Vereador, acredito se dá urgência...
Não, mas aí...
Os problemas de...
Reunião extraordinária, ela é definida...
Mas requerimento é uma coisa, projeto é outra coisa.
Não.
Não?
Eu sei que projeto é uma coisa, requerimento é uma coisa. Mas a reunião extraordinária foi definida para o projeto 16 e 17.
Sim.
Aí pode entrar outro
estava,
projeto?
Estava na apresentação também.
Não, mas...
Estava na na reunião estava constando a apresentação do projeto.
Mas ela não é extraordinária porque foi marcado?
O senhor assim está dizendo que não era para entrar, para esperar entrar na outra reunião, para atrasar mais para os problemas?
O certo seria ele entrar hoje. O certo. Então, assim... Só estou questionando por que o meu pedido foi negado e agora pode.
Não.
Isso que eu queria entender.
Não foi projeto que o senhor entrou. O senhor entrou com um requerimento. Com a palavra, vereador Edu do Táxi.
Só queria serenar uma coisa. Se o executivo pudesse nos passar a quantidade do número de crianças que ele pediu, nós votamos, entendeu? Vamos liberar o dinheiro. Só para a gente saber uma quantidade, que a maioria das pessoas aqui não sabe a quantidade de crianças guararenses que estão lá. E qual é o custo delas? Porque o custo total a gente sabe que a gente repassa. Mas o custo por criança. E quantas crianças tem lá, daqui de Guará? Só isso que eu gostaria que o executivo nos repassasse. Somente isso, senhor presidente.
Pedir o líder de governo que faça essa colocação, tá, Milton? Para poder eles estarem dando essa informação para a gente.
Só para reforçar aqui, senhor presidente. Sobre isso aí, Edu, eu acho que isso aí é uma subvenção que o prefeito tem que dar todo mês lá, para igual dá para o hospital. Eu acho que isso aí não é por criança. Que tem a, eu acho que é 6 mil ou 7 mil por mês. Então é isso aí que ele está pedindo. Porque todo ano ele faz essa coisa porque ele tem que ir mudando. Igual o Instituto em Guará, tem uma subvenção que ele manda todo mês. E toda a vida teve isso. Agora, eu não sei como é que funciona, se é por criança ou se ele tem um montante certo que deposita. Eu acho que é isso aí. Mas eu vou procurar saber e na próxima reunião eu trago para o senhor.
Em votação, os pareceres. Vereador, concordaram, permaneça como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Pareceres aprovado por unanimidade. Em primeira discussão e votação, projeto de lei número 019/2021 do Executivo. Em discussão. Com a palavra, vereador Eduardo da Loteria.
Com relação ao que o vereador Pedro Incassetti falou, foi uma situação dele de um requerimento de um projeto. Agora, eu também acho assim, lógico, a gente vai votar, está esclarecido o que é, mas também ele está, caráter de urgência, e também não está respeitando, talvez, o período que deveria, porque a última reunião extraordinária foi que dia? Foi dia 17. Então tem 5 dias só, né? Então vamos dizer assim, se fosse um outro projeto, com essa rapidez, ele não poderia estar entrando hoje para votação, né? Como é uma coisa assim, é uma subvenção, a gente já sabe, né? Não é uma coisa que necessite grandes esclarecimentos, porque a gente já sabe o que é. Então, tudo bem, a gente já aceita até. Mas que ele foge do prazo de que nós, vereadores, temos o direito de estar analisando um projeto. Mas tudo bem, né? Está em caráter de urgência, nós vamos aprovar aí, né? No meu caso, o meu voto é favorável. Mas que ele está fugindo ao prazo que nos é de direito, que nos é concedido, para que a gente pudesse estar analisando melhor o projeto. Mas torno a repetir, é um projeto que não exige assim grandes esclarecimentos, porque a gente já sabe o que é. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pedro Incassetti.
Eu gostaria de esclarecer aqui, gente, que eu não sou contra o projeto, não. Tá? Eu acho que tem que repassar mesmo, é necessário. Eu só estou questionando a decisão que foi tomada, certo? Só isso que eu estava questionando, por que para um pode e para o outro não. Agora, o prefeito vai mandar aqui tudo em caráter de urgência. Aí faz na hora, não dá tempo nem de ler o que é, que até erro de ortografia tem aqui. Não sei se os senhores viu. Aqui tem erro. Eu não sei que palavra é essa. Que passa a vigar com a seguinte redação. Eu já deduzi que é vigorar. O negócio veio com tanta urgência que nem redigir souberam. Então, o meu questionamento é esse. Porque, mesmo que o meu seja um requerimento, um pedido meu, por que é que não pode? O outro pode agora, só porque é lei? Se a reunião estava marcada para isso, ela é definida para isso. Eu acredito que ninguém possa fazer nada do que ela define, do que está redigido nela. Reunião extraordinária não pode entrar nada não, tá, gente? Não pode entrar nada. Me falaram isso. Então agora eu já sei que pode. Muito obrigado, senhor
vereador. Pois é, senhor vereador. Eu acho que, como o senhor está falando dessa maneira, eu acho que no dia da reunião o senhor deveria ter também não aceitado a apresentação do projeto. Entendeu? Deixa eu falar, depois eu falo. Então, devido ao caráter, devido aos problemas que nós ocorremos aí por quase um mês, então, o jurídico autorizou a dar entrada no projeto, a apresentação, por causa disso. Por causa da necessidade para que a gente não tenha problemas piores ainda, futuros, entendeu? Agora, nós dessa casa aqui, nós mantivemos, estamos mantendo toda uma determinação, uma ordem, uma legalidade de todos os vereadores. Nós estamos em fase de teste nos aplicativos, pessoas aí que estão nos ouvindo, às vezes nos perdoem por algum erro, mas agora, graças a Deus, já está bem adiantado as coisas. Então, é somente isso. Em votação, o projeto de lei. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação.
Presidente.
Com a palavra, o vereador Milton Casarim Filho.
Peço a dispensa do interstício, projeto volta à mesa para a segunda discussão e votação.
A pedido do vereador Milton Casarim Filho, o projeto põe em votação o pedido de interstício do vereador Milton Casarim Filho. Em votação, pedido de interstício do vereador do projeto de lei número 019/2021 do Executivo. Em votação, pedido de interstício. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Interstício aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 019/2021 do Executivo. Em discussão. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Quem não concordar, que se manifeste. Projeto de lei aprovado em segunda e última discussão e votação por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que faça a apresentação do projeto de lei número 006/2021 do Legislativo.
Projeto de lei do Legislativo número 006/2021. Declara de utilidade pública a Associação Ebenezer, Asben e da outras providências. A Câmara Municipal de Guarará aprovou e o prefeito municipal, no uso de suas atribuições, sancionou a presente lei. Artigo 1º. Fica declarada a utilidade pública municipal da Associação Ebenezer Asben, CNPJ número 29121080/001-15, com endereço na Avenida Arthur Bernardes, número 100, Areal, na cidade de Guarará, sede provisória. Artigo 2º. A referida entidade ficam assegurados todos os direitos e todas as vantagens previstas em lei. Artigo 3º. Para o devido controle e sob pena de revogação desta lei, a entidade deverá encaminhar anualmente à Prefeitura Municipal de Guarará, até 30 de junho do exercício subsequente, os seguintes documentos. 1º. Relatório anual de atividade. 2º. Declaração de que permanecem cumpridos os requisitos exigidos para concessão da declaração de utilidade pública. 1. Cópia autenticada das alterações ocorridas no estatuto, se houver. 4. Balancete contábil. 5. Ficha cadastral atualizada. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Guarará, 22 de novembro de 2021. Pedro Gino de Souza Cassete, vereador proponente. Justificativo. A Associação Ebenezer é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, inscrita sob o CNPJ número 29121080/001-15, com endereço na Avenida Arthur Bernardes, número 100, Areal, na cidade de Guarará, que atua desde 2017, que tem por objetivo promover a cidadania e o bem-estar das pessoas da comunidade, além de apoiar, assessorar e treinar pessoas e organizações voltadas para a promoção social das áreas mais carentes da sociedade. Desta feita, cooperando como ferramenta para o crescimento, não fazendo nos termos de seu estatuto qualquer discriminação de raça, cor, sexo e religião, apenas aprimorando a evolução natural do ser humano, tanto no contexto social quanto ao seu empoderamento. A associação traz um crescimento para a nossa sociedade com o intuito de ajudar nossos jovens e adolescentes, alcançando também a terceira idade, visando uma Guarará melhor. Portanto, por ser de relevante interesse social preenchido os requisitos legais necessários, pugna-se pela declaração de utilidade pública. Guarará, 22 de novembro de 2021. Pedrinho Cassete, vereador proponente.
Antes de passar para a tribuna livre, gostaria de estar aqui hoje parabenizando o Tiago Emanuel, filho da nossa querida vereadora Pastora França. Tá, Pastora, que o Tiago receba todas as bênçãos de Deus e que ele siga um caminho muito lindo pela frente. Tá joia? Quero também agradecer a todos os envolvidos lá pela homenagem que eu tive no dia da Consciência Negra, no sábado. Foi muito bacana a festa lá. Tinha muita gente esse ano. Quero agradecer a todas as pessoas que ajudaram, em nome lá do pessoal da coordenação, que foi muito legal a festa, graças a Deus, e que Deus abençoe a todos e que ano que vem fique melhor ainda a cada dia. Tá joia, gente? Tribuna Livre. Assunto: reunião itinerante. A todos os vereadores, qual a dificuldade de estarmos nos deslocando? Quais os locais que temos para nos reunirmos fora da Câmara? É possível mais clareza quanto às leis aprovadas ou não? E a possibilidade de nós entendê-las melhor? Peço que se dirija à tribuna, sou Edir Ribeiro. Por favor, o senhor tem 5 minutos, por favor.
Boa noite a todos. Boa noite, vereadora. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Sandra e a Paula, que me receberam muito bem. Então, e a menina também que me deu uma água, né? Eu não sei o nome dela ainda. Eu estou vindo de Juiz de Fora, mudando para Guarará. Então, a gente está começando esse trabalho de estar conversando com vocês aqui. E é muito bom. Para mim é uma honra. Conheço algumas pessoas, não todos, assim, a gente tem alguma intimidade. O Pita, a gente cresceu praticamente junto. Mas eu trago esse tema aqui, esse texto, o qual Marcelo Durão, o presidente, já tinha me falado que isso já tinha vindo à tona. Esse assunto já foi colocado em pauta. Mas eu gostaria de reforçá-lo da seguinte forma. Como ele já disse, eu vou repetir nas minhas palavras aqui. Qual a dificuldade de estarmos nos deslocando? Vocês, não é nós. Nós estamos aqui, somos poucas pessoas. Vocês são 9, vocês estão ganhando nesse momento. Mas qual a dificuldade de deslocar? É porque nós conversamos, é porque vai pouca pessoa? Se vai pouca pessoa, vocês têm que insistir. Eu tenho certeza que todos aqui foram votados com mais de 30 votos, certo? Mais de 30 votos. Então, se vocês tiveram mais de 30 votos, essas 30 pessoas têm que estar lá assistindo vocês. Como foi esse voto? O voto é voluntário, é colocado na urna. Então, é um questionamento que eu estou fazendo. Vocês têm que trazer eles para vocês, né? Nós estamos aqui, nós somos os cobradores. Nas falas que foram ditas aqui, se o presidente me permite, eu tive vontade de falar alguma coisa, né? O Edu do Táxi falou algo, um tema que me chamou a atenção, o Pedrinho falou algo que me chamou a atenção, mas nós somos ouvintes. Eu acho que algo pode ser mudado dentro disso, de nós podermos participar mais. Eu não sei se existe uma lei contrária a isso. Vocês têm uma reunião à parte e nós participando dela só ouvindo. Nós
poderíamos fazer uma cobrança também. Eu acho que isso tudo, né, vai fortalecer a Câmara. É como, eu vou dizer, Edu falou sobre as fofocas, né? As fofocas existem, elas existem. Lógico que existem as fofocas. Mas a melhor maneira de vocês combaterem a fofoca é chegando até todos. Não apenas uma pessoa que encontra na rua e vai reclamar algo. Então, a Câmara itinerante seria isso, você está mais junto. O tema já foi levantado, mas nós precisamos reforçar. Quais os locais que temos para nos reunirmos fora da Câmara? Nós temos vários lugares, né? Vocês sabem melhor do que eu. Eu estou vindo de Juiz de Fora para cá, conheço Guarará quando eu era criança. Mas tem muitos lugares para se reunir. Tem igreja que você pode reunir, né? Temos lá a quadra que pode ser reunida. Na época da campanha, vamos voltar lá. Na época da campanha existia o quê? Uma canjiquinha, não é? Vamos colocar isso entre aspas. Uma canjiquinha. Sempre tinha uma coisa para poder chamar o eleitor. Por que não chamar ele agora? Não com a canjiquinha, mas com algo que vai cativar ele a querer participar. Eu estou aqui porque eu gosto também de política. E quero participar porque eu vou estar no pé dos vereadores. Eu vou cobrar. Não estou vindo para Guarará porque eu morri em Juiz de Fora, não. Porque a minha vida sempre foi o desejo de estar aqui. E vou estar participante. Então, a dificuldade, os locais que nós temos. E, finalizando, é possível mais clareza quanto às leis aprovadas ou não e a possibilidade de nós entendê-las melhor. Muitas das vezes vocês falam de leis, leis, leis. Quem aqui no plenário conhece as leis? Aí vão falar para mim, não, mas tem um aplicativo. O aplicativo somente eu acho que não basta. Lógico que parte de nós, plenária, nós, o povo do lado de cá, querer saber, querer entender a lei, o que ela significa, o que ela fala. Então, de primeira mão, eu tenho isso, mas no decorrer do tempo, né, eu vou aprender mais a lidar com vocês e vocês comigo, e eu vou trazer mais coisas. Não é só um buraco que está na rua, não é só um muro, tem muitas coisas ainda. Que Guarará é um ovinho perto de Juiz de Fora. Tem muitas coisas para eu aprender com vocês. Com certeza tem muitas coisas para eu aprender aqui em Guarará. Mas de inicial, isso para mim já está bom. Reforçar a Câmara itinerante. E até o povo. Não esperar o povo vir. Porque daqui 2 anos tem eleição de novo. Aí vocês vão precisar ir no povo, né? Vamos precisar estar conversando com o povo. Então vamos atrás dele agora, nesse momento, né? Não vamos deixar para a última hora chegar e falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Vamos fazer e o povo ver. Fazer mesmo de verdade. Muito obrigado, agradeço essa oportunidade. Me desculpem se não foi agradável, mas a palavra é essa. A verdade, como vocês falam, a verdade ela tem que ser dita. A lei tem que ser cumprida. Muito obrigado pela oportunidade.
Nós é que agradecemos, senhor Edir. Né? Foi um prazer recebê-lo aqui e receberemos quantas vezes o senhor quiser. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim Filho.
Sobre o que o senhor falou, Edir, é válido. A gente agradece que está dando força para a gente também. Nós já tentamos fazer aqui reunião em bairro, não deu certo. Né? Muitos vereadores que participaram com a gente aí. Eu acho que faltou falta de interesse, não nosso. Mas falta interesse do povo. Muitas vezes a gente fala uma coisa, discute lá na reunião. Alguém fala pra gente assim, ah, mas se eu fizer isso aqui, se eu for lá pedir uma coisa pro prefeito, ele não vai me dar. Então, eu acho que uma cidade pequena igual a nossa, é válido. Aqui o povo, não são todos, mas todos, a maioria, depende da prefeitura. Em tudo, você sabe como é. Na saúde, educação, é uma das melhores que nós temos aqui, graças a Deus. Mas isso aí é válido. O que o senhor falou aí, nós podemos tentar fazer. Tem aí o já começaram lá de cima, o bairro São Paulo, né, Dugo? Nós fizemos lá aquela vez. Depois viemos pro outro bairro, Mundo Novo. Então, cada bairro, marcar um dia da semana, lugar é fácil, a gente arruma um lugar aí. Não, é válido, isso aí é válido. Isso aí é válido. Então, é isso aí. É só marcar, tem um 9 vereador aqui, a gente marca o dia, se você quiser. Já começa lá do bairro São Paulo, chama, convida o povo, manda passar até o carro na rua convidando. Que é igual o senhor falou, talvez não precisa dar nada. Se o povo tiver interesse, ele vai querer ouvir a gente. Então é só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereadora Pastora Francis.
Boa noite, presidente, os demais vereadores.
Boa noite.
Boa noite, população que está nos assistindo online nesse momento, os demais que estão presentes aqui. Falando a respeito da palavra livre, a qual nosso irmão teve aqui agora, a Câmara já tem um informativo, né, presidente? No próximo ano, eu me informei com ele, nós vamos voltar. Esse informativo vai passar nas casas, entregando para as pessoas, porque muitos não têm acesso ao aplicativo, né? Muitos dentro da nossa cidade mesmo não têm acesso a redes sociais. E vai ser uma forma muito legal também de nós estarmos nos informando mais do que acontece na Câmara. E nós, vereadores, já começamos um projeto também em relação de estarmos indo de bairros por bairros. Tenho certeza que vamos voltar. Estou aqui à disposição para nós fazermos isso. Foi algo que aconteceu na meada do ano. Nós começamos até lá no bairro São Paulo, reunimos lá. E então, assim, nós já estamos começando a fazer aquilo que o senhor está falando a respeito aqui, né? E vamos, eu da minha parte também não vejo nenhum impedimento. Vamos sentar, a gente vai ver um momento especial para fazermos isso. E eu tenho certeza que a cidade vai continuar vendo já o nosso trabalho que estamos fazendo desde o início de 2021. Somente esse esclarecimento, aproveitando o que foi falado aqui na palavra livre.
Faço minhas as palavras da vereadora Pastora França, e dizendo que, pela iniciativa do vereador Eduardo, né, Eduardo, o informativo, não é isso? Então, nós daremos, né, continuidade agora a partir do ano que vem. É mais uma forma, né, até a pastora estava conversando comigo ali agora há pouco, nem todos têm, né, o aplicativo em mãos. Às vezes tem o celular, mas não tem o aplicativo, às vezes mesmo por falta de orientação, de ficar sabendo mesmo sobre o aplicativo. E nós tornamos a pedir a todos aqui que possam ficar, encaminhar e falar com seus amigos, com as pessoas, a respeito do aplicativo, né? A respeito da Câmara Itinerante, senhor Edir, na gestão, primeira gestão, que foi 2012, 2013, se não me engano, nós estivemos no bairro São Paulo, fazendo uma das reuniões com o pessoal lá do bairro São Paulo. Me parece que aqui só o vereador Eduardo e o Milton Casarim, que estava lá com a gente, e também aqui nos Vicentinos, nós estivemos aqui também. Nós sentimos, os vereadores sentiram, como o senhor mesmo disse ali, nós temos que dar continuidade, mas nós sentimos muito assim, uma falta das pessoas terem um pouquinho mais de interesse. A gente ficou com esse pensamento, mas nada que a gente não possa dar continuidade e tentar, como a pastora Francis mesmo disse, né? Como nós estivemos no bairro São Paulo, ficamos de lá em cima, na Geraldino Rocha agora, né, Julimar? E nós estamos tentando para poder ver se a gente consegue marcar. Agora, com problema de ir ou não, isso daí, graças a Deus, a facilidade para todos aqui, isso não vai haver problema algum. Nós também temos que ver se a gente marca aí para o início do mês mais uma reunião do Código de Postura. Tá bom, gente? Nós vamos marcar para poder a gente ver se a gente consegue, ou no final do ano ou no início do ano que vem, a gente conseguir votar esse Código de Postura. Mais algum vereador?
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Milton Casarim.
Só para reforçar aí que o senhor falando no Código de Postura, isso aí é válido. Então o Edir pode participar também, marcar uma reunião, não só com nós, porque tem muitas coisas ali que talvez vai favorecer o povo ou vai deixar de favorecer. Então tem uma ideia nova, uma mudança, para isso que serve. Porque o Código de Postura é lá que eu vejo só multa todo mundo. Então, acho, né, velho? É multa, tudo tem multa. É. Que ele já foi deixado de ser aprovado nessa casa aqui por isso, por interesse próprio de todo mundo. Ah, nós vem de política, não vamos mexer com isso não. Eu sei que nas câmaras passadas, não vamos mexer com isso não, vamos tocar isso para frente. Mas está na hora de nós fazermos o Código de Postura no Guará. E a presença de vocês é válida para isso. Uma opinião que vocês vão dar para a gente, tem os advogados que vão assessorar a gente, então eu acho que é válido. Essa reunião, como o senhor falou, vai ser bom por isso. É só isso, presidente.
Mais algum vereador? Ô, gente, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima reunião para o dia 6 de novembro, às 6 de dezembro, às 19 horas. Uma boa noite a todos.
Você ouviu a 18ª Reunião Ordinária, que aconteceu no dia 22 de novembro de 2021. Fique por dentro de tudo o que acontece na Câmara Municipal de Guarará. Acompanhe as nossas reuniões pela Cidadania FM e também pelo site da Câmara. Os áudios estarão disponíveis para você, cidadão, um dia após a reunião. Acesse www.camaradeguarará.can.mg.gov.br www.camaradeguarará.can.mg.gov.br. Exerça a sua cidadania. Participe de nossas reuniões. Acompanhe pela Cidadania FM e pelo site da Câmara.